Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rádio USP, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Segundo um relatório recente da Organização Mundial da Saúde, uma em cada 6 pessoas no mundo é afetada pela solidão. Para conversar sobre solidão, nosso convidado de hoje é Rafael Alves Lima. Ele é psicanalista, professor e doutor em História e Filosofia da Psicologia no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. É autor do livro Psicanálise na Ditadura, História Clínica e Política. Muito bom rever você novamente, Rafael. Boa tarde.
Muito bom. Boa tarde, Joel. Prazer estar aqui de volta.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Solidão é a incapacidade de comunicar aquilo que parece importante. Por que nós, que pertencemos à sociedade moderna, não conseguimos nos comunicar com nossos semelhantes?
Uau, que bela definição, hein? Acho que é um bom jeito da gente começar a conversa aqui, né? Você trouxe na sociedade moderna, acho que eu vou pegar um pouco por aí. Eu acho que, de fato, a modernidade, sobretudo o desenvolvimento das sociedades ocidentais ao longo do século XX, foi marcando um pouco essa condição que é uma espécie de isolamento, né, de ilhamento das pessoas, sobretudo nos grandes centros urbanos, né, na vida cosmopolita. Tem um filósofo alemão que eu gosto muito, chamado Walter Benjamin, que ele fala um pouco sobre isso, assim. A nossa perda da capacidade de estabelecer narrativas de vida, né, contar da nossa história, passar adiante tradições. Tudo isso, né, ao longo do século passado, e esse século agora parece estar confirmando, tudo isso foi um pouco se degradando no laço social básico, ordinário, na forma com que as pessoas se relacionam no dia a dia. Né? As pequenas cidades ainda conseguem conservar um pouco essa dimensão da narrativa, mas as grandes cidades... A vida do espírito, vai dizer um outro sociólogo alemão, Zimmel, né? A vida do espírito nas grandes cidades, ela vai perdendo um pouco essa característica dos laços mais próximos. Isso em vários lugares, né? A gente está falando aqui de São Paulo. São Paulo é a capital brasileira da solidão, né? As pessoas estão sempre muito apressadas, estão sempre pouco disponíveis umas para as outras, estão sempre muito sozinhas, né?
Nós temos uma visão clássica da solidão. A solidão que abre espaço para você criar, para você pensar. Na modernidade, me parece que essa versão se perdeu, né? Hoje a solidão tem um aspecto negativo. Por quê?
Acho que essa ideia da solidão como um espaço de criatividade, um cultivo das sensibilidades, isso é uma espécie de herança do romantismo, penso sobretudo no romantismo alemão do século XIX, né? Que foi uma reação à modernidade, uma espécie de posição crítica em relação à modernidade, lá onde o progresso civilizatório se impunha como um movimento, uma marcha, né, na direção do apressamento da vida, etc. O romantismo tentava resgatar uma relação orgânica com a natureza, com o ritmo das naturezas. Enfim, o romantismo, ele, de alguma maneira, foi perdendo espaço, né, ao longo do século XX, a ponto da gente ter quase como uma lembrança nostálgica, né, do que foi essa aposta.
Nós vivemos numa época de hiperconectividade. Nunca foi tão fácil a gente conversar, né? Trocar mensagens, extrair as redes sociais para revelar isso, né? Ainda assim, a solidão tem se tornado uma das grandes questões da nossa época, né?
Essa promessa que as redes sociais fazem, né, de manter as pessoas conectadas, são promessas que não se cumprem. Você até pode cumprir, mas isso não resolve o problema da solidão. O que se tem pensado, né, mais recentemente, na área da psicologia, né, trabalha com as redes sociais, o impacto das redes sociais, na infância, na vida adulta, enfim, nas mais diferentes fases da vida, as redes sociais, elas aprofundam o sentimento de solidão. Elas prometem resolver, mas elas aprofundam o problema. É uma conexão que ela é inteiramente mediada. Tem uma plataforma mediando como essa relação vai se dar. Ela é ansiogênica, no sentido de que ela incrementa a ansiedade, você manda uma mensagem, e se você está muito preocupado com aquele assunto daquela mensagem, você fica esperando a resposta chegar muito rápido. E ela, de fato, não aproxima as pessoas. Ela viabiliza, agiliza uma comunicação mais imediata, mas esse laço mais profundo, mais íntimo, que compõem a relação social mais profunda, essa intimidade ela se perde em uma dinâmica muito célere, muito acelerada, muito ininterrupta da vida cotidiana.
É verdade, mesmo porque a gente recebe um número expressivo de informações no nosso dia a dia, na nossa rotina, que acabam se perdendo, né? E quando você não consegue captar uma informação daquelas várias que a gente recebe durante o dia, acaba nos tornando um ser solitário?
Totalmente, né? O dia acaba e a gente ainda não teve tempo para digerir as informações daquele dia. A gente vai lidando com a experiência humana, com os sofrimentos, à distância. Boltanski, um sociólogo francês, que tem um livro interessantíssimo sobre isso. Sofrimento à Distância, chama o livro. Em que ele vai trabalhar exatamente essa figura, assim. A gente é exposto, liga o jornal, abre uma rede social, tem sempre uma tragédia que deveria nos tocar profundamente, nos sensibilizar, mas justamente o efeito é o contrário. É uma tragédia, depois outra, aí já tem uma piada, e depois é outra tragédia, quer dizer, é uma bateria de informações tão intensa que chega no final do dia, a gente não lidou com nenhuma delas, não encarou elas nas suas especificidades, vira um acúmulo de informações e no final do dia a gente não conseguiu digerir.
Rafael, a psicanalista Ana Sui, no seu livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, ela sugere uma diferença entre a solidão e solitude, partindo da ideia de que existe uma falta constitutiva do ser humano. Você concorda?
Eu concordo. Isso é uma visão meio clássica da psicanálise e está em outras versões também, um pouco mais alinhadas à discussão sobre apego, psicologia do desenvolvimento. É uma visão meio clássica no sentido de que, por um lado, é importante no desenvolvimento de uma criança a capacidade de estar só esteja bem estabelecida. No momento em que uma criança consegue ser a melhor companhia para si mesma, nas brincadeiras, nas relações, isso costuma ser um sinal de saúde psíquica. A criança tem autonomia, tem independência para explorar o ambiente, tem autonomia para não precisar, digamos assim, de uma presença constante de um adulto para qualquer coisa que ela faça. Essa autonomia ela é fundamental. Tem uma certa, vamos dizer assim, capacidade de estar só, que ela é positiva no desenvolvimento de uma criança. Mas isso é diferente da solidão.
Estar só nem sempre é um problema, né?
Estar só, em alguma medida, é uma solução. Desde que a gente não romantize a solidão no seu aspecto negativo. Estar só, o Winnicott, que é um psicanalista inglês muito interessante, ele fala assim, é mais bonito o jeito que ele diz, eu vou reproduzir mais ou menos que é assim. A capacidade de estar só ela é fundamental, é preciso você sair da visão dos outros. O drama é você nunca ser encontrado. Todo mundo precisa se esconder um pouco para estar consigo mesmo. Como uma criança que brinca de esconde-esconde. O problema é quando ninguém a encontra.
Ah, a solidão, então, é algo inevitável na nossa vida?
É inevitável. De alguma maneira, é preciso que a gente descubra formas de habitar essa solidão. Mas a solidão muito esticada no tempo, sem nenhuma possibilidade de encontro com o outro, ela tende a ser um problema. Tende a se tornar patológica.
Está chegando o nosso momento musical, mas eu preciso te perguntar isso. Em uma época em que estar sozinho é muitas vezes associado ao fracasso ou à carência, como diferenciar a solitude saudável de uma solidão que produz sofrimento?
Tem a ver com a dinâmica das redes sociais que a gente estava falando, né? O estímulo a estar o tempo todo festejando, celebrando, em companhia, tem uma certa dimensão mais efusiva, né? De que a vida tem que estar sempre sendo celebrada, sendo festejada com muita gente e tal, que não é a realidade das pessoas. Então, quando você abre um Instagram da vida e vê todo mundo festejando e você está sem nenhum programa, dentro de casa, num frio, você fala, poxa, tem alguma coisa errada comigo, eu deveria estar mais feliz e não estou. É preciso sempre guardar alguma distância crítica em relação a esse bombardeio de festas e alegrias que não corresponde à realidade da vida cotidiana das pessoas, né? Não existe uma receita de como habitar bem essa solidão. Cada um tem que encontrar a sua. Freud falava isso no Mal-Estar na Civilização. Não tem uma receita para a felicidade. Mas todos nós devemos estar engajados na tarefa de achar um jeito de ser feliz, episodicamente, né? Não existe uma receita para habitar essa solidão, mas, de alguma maneira, estamos todos nessa tarefa, né?
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, solidão com o psicanalista Rafael Alves Lima. Agora, notícias da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. OMS revela que solidão e isolamento estão ligados a cerca de 100 mortes por hora. Eleutério Gouveani, de Nova York, tem as informações.
Os impactos são significativos na saúde e no bem-estar, de acordo com o relatório da Comissão sobre Conexão Social. Estão associados a cerca de 100 mortes por hora. O total de óbitos por ano está acima de 871 mil. O relatório destaca que, em termos comparativos, as pessoas que se descreveram como tendo uma forte conexão social apresentaram maior probabilidade de ter uma saúde melhor e viver mais. Estas constatações sugerem que a solidão afeta pessoas de todas as idades, especialmente adolescentes e habitantes que vivem em países de baixa e média rendas. Entre 17 e 21% dos indivíduos de 13 a 29 anos relataram sentir-se solitários, com taxas mais altas entre adolescentes. Os dados sobre isolamento social divulgados pela agência da ONU foram considerados mais limitados, mas podem afetar até um terço e um em cada quatro adolescentes. O relatório da agência da ONU afirma que a solidão e isolamento social podem ser influenciados por diversos fatores, incluindo problemas de saúde, baixa renda e baixa escolaridade, viver sozinho e o uso de tecnologias digitais. O estudo também pede vigilância quanto aos efeitos do tempo excessivo de tela ou de interações online negativas na saúde mental e no bem-estar dos jovens. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
A situação se tornou um problema grave no mundo em relação à solidão, não é, Fer?
Se tornou. Eu tenho um pouco a impressão de que existe um saldo que ainda precisa ser feito em relação à pandemia. A pandemia foi um momento de agudização da solidão em função de necessidades evidentes ali, né, de isolamento social. Tenho um pouco a impressão de que quem já estava numa solidão encruada com a situação do isolamento social acabou se aprofundando ainda mais. A saída da pandemia, a retomada da circulação social para as pessoas que estavam em estados mais aprofundados de solidão continuou sendo difícil e segue difícil até agora. As coisas não voltaram a ser o que eram antes, né, do ponto de vista da solidão.
É uma nova realidade que aí nós temos que lidar com ela agora, né, e muitas pessoas não conseguem. Eu queria voltar à questão das redes sociais, a ideia de que o indivíduo deve se isolar, não precisa de ninguém, e focar-se em si mesmo. Esse tipo de discurso pode transformar a solidão numa espécie de ideal. Isso é um problema.
Essa ideia de que o sujeito sozinho deve ser capaz de resolver todos os problemas da sua vida, isso é uma mentira neoliberal. Essa coisa do indivíduo empreendedor de si mesmo, do sujeito que administra a sua vida como se não precisasse de mais nada e de mais ninguém, isso está levando as pessoas a situações assim, patológicas bastante complicadas. Assim.
Autores como o Bauman e a Hannah Arendt discutem que a fragilidade dos laços e a centralidade do trabalho, do consumo e da performance, sobretudo da performance, pode produzir um isolamento. Em que medida o modelo social e econômico dos dias de hoje incentiva uma solidão disfarçada de autossuficiência?
Excelente expressão. Solidão disfarçada de autossuficiência. Essa é a dimensão da performance, do hiperindividualismo. O hiperindividualismo, né, que promove essa mentira, né, de um sujeito, porque isso não é autonomia, né? Isso é uma outra coisa, é um tipo de isolamento autoingerido. O sujeito se destaca dos laços sociais que vão compondo um horizonte de uma vida satisfatória, de uma vida feliz, né? Para consumir coisas que ele não precisa, para trabalhar num regime de trabalho que ele também não precisa, quer dizer, a gente está falando de solidão, a gente poderia juntar com burnout, com ansiedade, com depressão. A gente vai vendo que todos esses quadros estão aumentando e as pessoas estão pifando, né?
Com o avanço da inteligência artificial nas redes sociais, as relações são mediadas por algoritmos, né? Corremos o risco de substituir experiências humanas?
O algoritmo, ele adivinha o que você supostamente quer antes mesmo de você ter consciência, né? Tem uma antecipação do desejo que ela é bastante perigosa, né? Não sei se chegaria a substituir. Essa maquinização no sentido ruim dos nossos desejos pode nos desconectar das nossas vontades, das nossas reais necessidades. A gente começa a simplesmente repetir a máquina, né? Aquilo que a máquina diz que a gente quer, e quando a gente vai se dar conta, a gente nem sabe mais o que a gente quer, o que a gente queria quando a gente começou a fazer uma determinada coisa.
Você está acompanhando o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Um pequeno intervalo na nossa conversa com o psicanalista Rafael Alves Lima para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
O medo e a incerteza dominam a maior parte da cabeça dos brasileiros dos dias de hoje, em relação ao futuro. Vamos começar com o mais simples, Christian. O que é esse medo?
O medo é um afeto muito importante. É um afeto que, vamos dizer assim, sem ele, nós não conseguiríamos lidar com a nossa própria vulnerabilidade. Sem o medo, a coragem vira tolice. Sem o medo, a gente não para pensar. O medo é uma derivação, né? É uma qualificação da angústia. Antes do medo vem a angústia. A angústia, ela é tratada pelo medo. Por isso, a gente tem que, assim, antes de tudo, poder ter medo. Sentir medo não tem que ofender a sua posição de identidade. Sentir medo não é se diminuir. Sentir medo não é perder. Sentir medo é parar para pensar. Vou para frente, ataco, respondo, ou vou para trás, fujo, me protejo, me defendo. Essa é a dinâmica, né, da decisão para a qual o medo nos empurra.
O medo também é uma forma negativa do desejo?
Assim como a angústia, e ele está assim marcando o desejo. Ainda que seja marcando no sentido de proteger o desejo. Não quero perder isso. Isso é importante para mim. Tenho medo que aquilo aconteça. Muitas pessoas são governadas pelo medo. E aí a gente passa para um outro capítulo.
Esse foi Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Na pauta do programa de hoje, solidão, com o psicanalista Rafael Alves Lima. Rafael, muitas vezes a solidão é tratada como uma questão estritamente individual, como se fosse um problema de quem não sabe se relacionar e gosta de viver sozinho, quando esse sofrimento precisa ser entendido como um fenômeno social e político.
Sempre é um fenômeno social e político. A falta de atenção que se dá a essa dimensão mais complicada, assim, mais encruada da solidão, quando ela se transforma em quadros de depressão, de ansiedade, enfim. Eu acho que isso é uma questão que deveria ser observada pelas políticas públicas de saúde mental. As pessoas que estão sofrendo e das quais sequer nós temos notícia. É um efeito colateral da solidão, a falta de notícias que as políticas públicas de saúde mental acabam tendo. Então, tem um certo estímulo ao hiperindividualismo, que leva as pessoas a ficarem muito sós, né? Então, desse ponto de vista mais discursivo, geral, é um discurso que é preciso combater.
É isso que os estudiosos falam, né? Que esse modelo, eles levam o individualismo como uma solução para a criatura humana. Ele está associado a uma ideia de liberdade, né? De autossuficiência.
Pois é, que é um ideário que a gente precisa passar em revista, né? Criticamente. Eu não sei o quanto o exagero dessas ideias de autonomia, de liberdade, não sei o que lá, esse ideário moderno nos levou a uma sociedade melhor. Tenho dúvida se as pessoas estão realmente mais felizes na medida em que esses ideais foram exagerados como foram, né?
Falando em felicidade, e quem gosta de viver sozinho? Pode se considerar uma pessoa solitária?
É preciso alternar entre momentos de solitude, se a gente quiser usar esse termo, né? Momentos de uma solidão escolhida com momentos de companhia. Todo mundo precisa de, né, momentos de reserva, de estar um pouco mais recolhido em situações de luto, em situações de cansaço. Todo mundo precisa de algum tipo de recolhimento.
O espaço público e digital no nosso país está dominado por dois grupos antagônicos, que dominam as narrativas, disputam as narrativas, seja nas redes sociais, seja, como disse, no espaço público. Como falar de solidão coletiva no nosso país? Nós vivemos esse fenômeno de uma solidão coletiva, já que grupos só falam para sua própria bolha, não tentam dialogar com quem pensa diferente?
É interessante essa sobreposição, né, dos espaços digitais e dos espaços públicos. Eu tendo a imaginar que esse cenário de solidão coletiva, né, que você falou, de engrupamentos em que as pessoas só falam com pessoas que pensam igual, isso tende a se replicar mais nesse espaço digital do que no espaço público. Os espaços digitais, eles emulam uma certa dimensão pública que não é verdade, né? Até porque as grandes redes sociais têm donos, elas são... Os algoritmos, eles têm uma finalidade privada. O espaço público por excelência, o espaço do encontro com a diversidade, com aquele que é radicalmente outro, o espaço da alteridade, ele ainda preserva uma possibilidade de furar a bolha. Mas ele, sobretudo nos grandes centros urbanos, por várias razões, tem sido esvaziado. Que é violento, você vai ocupar a praça pública, você vai circular, você vai caminhar. Todo o discurso da violência, da segurança, tem servido para esvaziar esse espaço público do encontro com o que é realmente outro. Então as pessoas, um pouco para se preservarem, um pouco por razões de segurança ou qualquer coisa assim, acabam optando por viver em bolhas muito restritas, com pessoas que pensam de um jeito muito parecido.
E caminhos, quem está nos ouvindo, nós devemos percorrer para nos tirar dessa paralisia que me parece que domina o espaço público brasileiro?
Eu acho que é sair da bolha, sair dessa sua própria casa, digamos assim, sair do mesmo e se dispor a estar com o outro, se dispor a estar no espaço público, debater ideias, isso fortalece democracias, isso ocupar as ruas. Eu acho que tem uma dimensão do encontro verdadeiramente humano para além dessa mediação de telas e redes sociais que precisa acontecer. Temos um ano importantíssimo do ponto de vista político no Brasil, para fazer essa ocupação das ruas, para debater as ideias, para estar com o outro. Acho que a gente não pode se privar de fazer isso num momento tão decisivo, né?
Esse é o caminho, né, para reconstruir os vínculos sociais que foram perdidos ao longo do tempo por causa dessa polarização?
Sim, e isso é um princípio importante para ir dissolvendo essas sensações de solidão encruadas. De solidão patológica.
Rafael, falando da solidão e o homem moderno, nesse cenário, o que mais deixa você preocupado?
Essas bolhas em que as pessoas vão pensando de formas muito, muito, muito parecidas, elas tendem a ganhar um caráter de seita. Isso é muito preocupante, né? Quando você vê esse tipo de comportamento de seita se replicando, seja nas bolhas das redes sociais, do tipo Instagram, seja em grupos de WhatsApp, Telegram, qualquer coisa que seja, a gente vai vendo uma deterioração da nossa capacidade democrática. Estar com o outro, de pensar diferente, de se rever, de discordar de coisas que você já pensou e não pensa mais. A perda da capacidade de se reinventar, e reinvenção só acontece na relação com o outro. Se a gente está na bolha, a gente não se reinventa, né?
Há um mal-estar generalizado na sociedade nos dias de hoje, né?
O mal-estar está entre nós. E uma das coisas que eu acho mais interessante assim, de pensar são como outras formas de vida que não foram solapadas pela modernidade ocidental oferecem alternativas para a gente pensar. Uma das coisas, por exemplo, que se tem de discussão sobre solidão inspiradas pela psicologia indígena. Uma pessoa sozinha não educa uma criança. Uma aldeia educa uma criança. Tom Jobim dizia, é impossível ser feliz sozinho. Se a gente se lembrar disso, cumprimos a função aqui da nossa conversa.
Com essa frase, é impossível viver sozinho, eu agradeço a participação do psicanalista Rafael Alves Lima. Chegou ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório. É só acessar observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor, a edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.